Massa Cinzenta Itambé.
Alessandro Barbosa Lima, especialista em inteligência de mercado, avalia que as redes sociais irão cada vez mais influenciar o consumo de bens. No que se refere ao saber usar as redes sociais, o senhor analisa que as empresas estão em que estágio e por quê?
As empresas que usam ou não usam as redes sociais, né, elas já perceberam a importância que as redes sociais têm, né? Então, em geral, cada vez mais empresas usam as redes sociais. Isso significa que há muitas empresas que estão fazendo a coisa de forma correta e outras não, né? Existem aquelas que estão no estágio apenas de reagir às redes sociais, né? Então elas já criaram serviços de atendimento ao consumidor via Twitter, geralmente, ou via Facebook, e já atendem consumidores que estão reclamando, geralmente, no pós-compra. Existem outras empresas que já deram um passo além, que é, além de trabalhar o consumidor no pós-compra, estão também obtendo insights e obtendo informações inteligência do consumidor a partir de outros meios, como estudos e monitoramento de redes sociais, e não só tratando o pós-compra, né, respondendo consumidores, mas também melhorando produtos, melhorando processos internos, criando novas ofertas de produtos e serviços a partir do monitoramento de redes sociais. Vou pegar um exemplo: a Unilever aqui no Brasil acabou mudando a embalagem da mostarda, né, que era difícil de abrir, a partir de um insight que se obteve com monitoramento de redes sociais. Então, você tem empresas que estão nesse estágio mais avançado, que melhoram já produtos, e empresas que estão ainda no estágio só de atendimento, né? Mas, de fato, todas estão tentando, de alguma forma, usar as redes sociais.
Algumas companhias têm utilizado as redes sociais como SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Elas funcionam bem para cumprir essa função?
Sim, na verdade a gente tem que ter claro que o atendimento em redes sociais muito provavelmente vai substituir algumas outras formas de atendimento, não em sua totalidade, né? Não é que o telefone vai desaparecer, nem que o e-mail vai desaparecer, mas cada vez mais, muita mais gente vai trocar o telefone pelo Twitter, o telefone pelo canal lá de atendimento no Facebook, né? Isso de fato já está ocorrendo, cada vez mais as interações em redes sociais crescem, as empresas já percebem esse canal como um canal prioritário, investem em estruturas ou internas ou terceirizadas, né? Muitas, infelizmente, ainda estão cometendo erro de internalizar esse atendimento, né? Às vezes esquecendo, por exemplo, que o saque tradicional já foi terceirizado há bastante tempo, mas de fato todas as empresas estão investindo de alguma forma esse tipo de trabalho. E está sendo bem sucedido, sim. Pelo lado do consumidor, ocorre que o consumidor consegue um atendimento e um serviço muito mais rápido, muito mais dedicado, até porque o que eu sempre falo aqui para os nossos clientes é que o saque, né, o atendimento, é um novo marketing. Por quê? Porque ele tem uma visibilidade que o marketing é que tinha antes, né? Então, as campanhas é que tinham essa visibilidade, e as ações promocionais é que tinham essa visibilidade. Hoje não, o saque também tem essa visibilidade, e é preciso destinar uma verba talvez um pouco maior, porque um atendimento mal feito em redes sociais acaba sendo uma ação negativa do ponto de vista de marketing promocional para a empresa.
Neste aspecto de usar as redes sociais para favorecer as vendas, o senhor avalia que as construtoras e as empresas do mercado imobiliário têm sabido se beneficiar disso, sabendo expor seus lançamentos nessas ferramentas?
Sim, as construtoras, eles têm um comportamento do consumidor que favorece muito o uso da internet de uma forma geral, né? A gente não pode esquecer que hoje a compra de imóveis, ela passa necessariamente pela internet. Seja para você comprar ou alugar um imóvel, você vai utilizar um site, você vai buscar no site da construtora, você vai usar buscadores como, né, o próprio Google.com. Então, objetivamente, isso vai acontecer. É o que o próprio Google chama de momento zero da verdade no processo de decisão de compra, né? Zero moment of truth, que é antes de visitar um instante de vendas físico, antes de visitar qualquer canal, obrigatoriamente eu vou fazer uma busca lá na internet. Então, nesse processo as redes sociais também assumem um papel importante, porque elas influenciam o processo de decisão de compra. Então, o consumidor que está buscando informações, ele provavelmente pode achar outro consumidor que já comprou o imóvel e que está falando sobre essa compra do imóvel. Por exemplo, aqui no Brasil, a Tecnisa, ela desenvolve um papel, um trabalho bem interessante, bem pioneiro, criando formas de relacionamento com esse consumidor e diminuindo o que em marketing a gente chama de dissonância cognitiva, que é, você compra um objeto muito caro e você geralmente fica pensando se você fez a escolha ou a compra correta. E aí, para reduzir isso, e como o apartamento geralmente é feito a compra na planta e você recebe depois de anos, a Tecnisa começa um trabalho de relacionamento durante meses e meses para reforçar os valores daquele objeto caro que você comprou, né, daquele apartamento, e dessa forma cria uma imagem e resolve problemas que eventualmente ocorram desse comportamento de espera do consumidor, né. E obviamente que cada vez mais as redes sociais e a tecnologia vai revolucionar esse relacionamento, né. Se antes, há uns 10 anos atrás, por exemplo, esse trabalho de relacionamento consistia, por exemplo, em enviar um e-mail com fotos da obra em execução, hoje, por exemplo, a Tecnisa está lançando um aplicativo para iPhone, para Android, que você aponta para o prédio e você vê no terreno vazio o prédio já pronto em 3D, né, que foi desenvolvido até aqui pelo Grupo Life. Esse tipo de aplicativo, por exemplo, ele pode ser muito interessante porque, mesmo que o consumidor ele não tenha, o prédio, não sabe como o prédio vai ficar, visitando o próprio terreno, com esse aplicativo ele pode ver como o prédio vai ficar no futuro, né? Isso é interessante porque ele pode levar os amigos, ele pode compartilhar foto disso pela internet, no Facebook, no Twitter. Ou seja, o comportamento de compra usando as redes sociais também influencia outros consumidores que podem querer visitar aquele apartamento pela influência de um amigo direto, né? Então, cada vez mais isso vai se tornar frequente e as empresas que têm produtos caros como construtoras estão investindo nesse tipo de influência.
Não parece paradoxal que construtoras, antes consideradas um segmento conversador sob o ponto de vista do marketing e venda, hoje sejam vistas como vanguarda na era da internet?
Não me espanta esse fato, até porque a gente não pode esquecer que construtores vendem um bem caro, né? E esse bem, ele, como eu falei, o momento zero da verdade dele começa bem antes do ponto físico do stand de vendas, ele começa na internet. Hoje a grande maioria das pessoas muitas vezes usa a internet, não só as redes sociais, mas o Google e outras redes, para buscar informações sobre o imóvel antes mesmo de visitar o estande de vendas, né? Hoje você tem aplicativos no próprio iPad, no próprio iPhone, nos próprios smartphones que permitem você fazer a busca desses imóveis. Então, é muito provável cada vez mais que os consumidores munidos dessas tecnologias tenham o estande físico como a segunda momento de contato com a marca, com o produto. Entendeu? Então, se você não tem o primeiro momento, o seu competidor, né, o seu concorrente acaba tendo uma vantagem em relação a você. Então, por isso que as construtoras, né, as empresas que vendem bens como esse, investem cada vez mais em produtos e serviços conectados às redes sociais para proporcionar esse momento zero da verdade, né?
Entre as oportunidades a serem exploradas pelas empresas nas redes sociais, quais o senhor destacaria?
Existem várias oportunidades que estão sendo cada vez mais exploradas, né? Uma, por exemplo, a própria questão do e-commerce, né? O social commerce também vai se tornar uma realidade. E a ideia não vai ser apenas levar a sua loja para o Facebook, por exemplo, mas trabalhar a questão da influência dos amigos. Então, se eu comprei um tênis, por exemplo, eu postei aquela informação ali, outros amigos podem postar, podem comprar a partir daquela minha informação. Ou então, são questões, por exemplo, como essa, que vão cada vez mais dominar a questão das redes sociais, né? A outra questão que vai ser essencial, que muita gente ainda não prestou atenção, é: não existe mais barreira entre o online e o offline. Então, hoje o ponto de venda físico, ele precisa estar conectado às redes sociais. Mas como assim? Cada vez mais vão surgir programas de fidelidade que estão conectados às redes sociais. Então, eu estou num caixa de um supermercado, se eu mostro lá o meu cartão de fidelidade, é muito provável que aquele cartão também permita eu dar um like numa rede social, ou fidelize a uma rede social e seja recompensado por uma outra visita àquele ponto de venda. E mesmo compartilhar aquela experiência no ponto de venda físico, na loja física, com os meus amigos nas redes sociais, entendeu? Então, cada vez mais, são ideias que hoje a tecnologia já possibilita, mas a falta de cultura dos empresários ainda dificulta a adoção desse tipo de coisa. Mas é uma coisa que vai acontecer muito rápido. A gente, por exemplo, hoje, a gente está criando, junto com um shopping em Salvador, o primeiro programa de fidelidade atrelado, baseado em redes sociais. Usando uma tecnologia que a gente chama de Social for Real, né? Ou seja, você consegue fazer com que a sua loja se conecte às redes sociais e, efetivamente, o consumidor, ele é recompensado pela visita ao ponto de venda físico, e isso fica exposto também para os seus amigos no Facebook, por exemplo. Então, são tendências que vão rapidamente se consolidar.
É possível usar as redes sociais como instrumento para...